Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
É, bom dia, Roberto Nonato, começando aqui esse Conexão Campinas-São Paulo. Conversa com Roberto Nonato, porque hoje a gente vai bater um papo com ele sobre um problema que a gente já vai começar a ser discutido, né, a partir de agora, pelas entidades, tanto o governo do estado, como a prefeitura lá de São Paulo, e mesmo o Rio de Janeiro, né, o Ano Novo e o Carnaval. Será que agora a gente tem o contato com o Nonato?
Consegue me ouvir, Flávio? Bom dia.
Ah, perfeitamente. Muito bom dia, Nonato. Agora sim.
Alto e claro. Bom dia, Flávio. Bom dia também aí para os ouvintes da CBN Campinas. Eventualmente, a gente tem um ou outro probleminha nessas nossas tecnologias. Não tem jeito. Vide WhatsApp e Twitter ontem.
É verdade. Verdade. Nesses dias aqui, o WhatsApp deu um... Foi o quê? 5 minutos? E olha lá. Mas o mundo quase veio abaixo.
Foi. É interessante porque normalmente a gente tem a coluna de tecnologia nas sextas-feiras, no Jornal 2 com a Bia Kunze, e a gente tem o Tassos Veloso, que é comentarista também da CBN, é lá do Tech Tudo, tem essa parceria com a CBN. E no dia que caiu o WhatsApp, eu disse para ele, apareça mais vezes no Jornal da CBN de segunda edição, é sempre bem-vindo. Ele falou, quando tiver algum problema, eu apareço. No dia seguinte, Twitter, ele apareceu de novo, tadinho.
E 2 dias seguidos, problemas no WhatsApp, e esse do Twitter parece ser bem mais grave do que a gente estava imaginando, né?
Exato, pelo que a gente acompanhou no WhatsApp, é aquela instabilidade que pode ocorrer, né? Eu sempre digo o seguinte, né, Flávio e ouvintes da CBN, não há nada infalível. É, às vezes a gente vai no banco, cai o sistema, e hoje em dia sem o sistema o banco não funciona, ou pelo menos boa parte dos serviços não funciona. É, aviões têm problemas. Em algumas vezes, infelizmente, caem. Então, não é uma rede social como o WhatsApp, como o Twitter, como o Facebook, que nunca vai dar problema, nunca vai cair, né? E aí, eventualmente, caiu o WhatsApp. E no Twitter, me parece que é uma ação mais orquestrada, né? E aí, você já passa para o lado criminal, porque foram contas hackeadas e que pediam um depósito e isso era revertido para esses hackers. Então, aí já foi uma ação criminosa, não dá pra gente classificar como apenas uma instabilidade, né?
É verdade. Ô Nonato, subiu no telhado mesmo? A gente vai falar aqui de um novo carnaval, mas o que você acha?
Eu acho que nesse momento é impossível a gente pensar em eventos como esses, né? Porque são muitas aglomerações, você pega o carnaval em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia então, nem se fala, aliás, na Bahia as autoridades locais já pensam em não realizar enquanto não tiver uma vacina, ou pelo menos passar para outra data em que a situação esteja mais amena. No Rio de Janeiro, eles nem pensam em passar para outro momento. Eles falam, acho que a gente tem que ter carnaval apenas se tivermos um antídoto, se tivermos uma vacina. E o mesmo se aplica a São Paulo. Ontem o governador João Dória, juntamente com o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, disseram que a definição deve ocorrer em alguns dias, mas não é possível, nesse momento, a gente pensar em carnaval e réveillon. E não tem mesmo, é impossível você imaginar um distanciamento no meio de um bloco de carnaval. Isso fica absolutamente inviável. Então, nesse momento, não se fala nisso. Outros eventos que podem cair também, Parada do Orgulho LGBT, que também reúne muita gente, e a Marcha para Jesus. São 2 eventos que levam milhares de pessoas às ruas da capital paulista e não estão sendo, nesse momento, considerados para o próximo ano, para as próximas edições. É, eu estava acompanhando, inclusive, uma discussão entre infectologistas e especialistas e acho que há uma decisão unânime entre esses profissionais que não há um meio termo, né, para você autorizar a aglomeração. E vide, né, Flávio, o futebol. Você tem o futebol retornando sem torcedores, porque não é possível garantir a segurança desses torcedores e evitar o distanciamento. Imagine num bloco carnavalesco, imagine num show em plena Avenida Paulista para se comemorar a virada do ano. Além disso, você tem também a questão, até certo ponto, de constrangimento, né? porque você está comemorando algo com muita gente morrendo, com muita gente hospitalizada, com muita gente entubada. Então, assim, não sei se há um clima para você ficar comemorando. E aí você vai confraternizar, seja virada do ano, seja carnaval, e ao mesmo tempo com o receio de que você tenha que sair dali para um hospital em pouco tempo, porque não manteve distanciamento, porque você não sabe quem está com a Covid ou não. Eu até vi uma declaração de um médico dizendo o seguinte: só quem tiver uma bola de cristal e muito boa é que vai poder dizer qual será a intensidade da pandemia, por exemplo, em fevereiro de 2021, em termos de transmissibilidade de novos casos. Então, do jeito que está, olhando a fotografia desse momento, não dá para imaginar que a gente vai ter Réveillon e Carnaval como tivemos em anos anteriores. Acho que fica impossível.
Eu acredito a mesma coisa, e ontem até o próprio governador João Dória, né, citou que não há o que se comemorar. Eu fico imaginando, né, Roberto Nonato, quando se tem uma comemoração de Ano Novo, exatamente na Avenida Paulista, que é um corredor de hospitais, né?
Exato, exatamente. É um corredor que leva a muitos hospitais, né? Quando você tem essa aglomeração de pessoas, por exemplo, no Réveillon, aí é montado um cenário alternativo de via para quem porventura precisar de um hospital naquele momento. Então você evita usar a Avenida Paulista, você tem ruas e avenidas no entorno. Mas é claro que leva milhares de pessoas para as ruas, a exemplo do Carnaval, que são vários dias, aí você tem desfile de blocos nas principais ruas de São Paulo. Muitas vezes são fechadas, você tem vários blocos hoje em São Paulo tomando conta do Carnaval, isso de uns 4 anos para cá, e a cada ano aumenta esse número de blocos. Sem contar o desfile oficial, que é realizado lá no, na região do AMB. Então, por...
Tivemos aí mais uma perda de contato com o Roberto Nonato. Vamos tentar aí essa reconexão com o apresentador do Jornal da CBN segunda edição, ele citando também ali a região do AMB. Será que agora temos o contato novamente?
Tenho sim. Eu dizia da região do AMB, né?
Isso.
Que também é aquela do carnaval oficial, das escolas, tanto do grupo especial quanto dos demais grupos. Então, assim, não dá para imaginar que a cidade possa comportar esse tipo de evento nesse momento. E hoje o AMB, inclusive, tem um hospital de campanha, né, ali na região, exatamente para o tratamento das pessoas que estão enfrentando o problema da Covid-19. Então, é um cenário inimaginável, nesse momento, pensar em festas desse gênero, desse tipo, né?
E o nosso ouvinte Wagner Gerlach lembrou bem, ele disse que é corredor, né? Mas que a São Silvestre também seja cancelada, porque a São Silvestre, pelo menos naquele pelotão, né, dos esportistas mais amadores, aquilo lá enche de gente, aquilo lá é uma aglomeração, né?
Sem dúvida nenhuma, e não só aquele, né, mas dos atletas de elite também, né, todo mundo correndo junto, todo mundo ali do lado, não tem como manter distanciamento mesmo. A única distância que tem é quando algum queniano para, os demais atletas não conseguem alcançar, mas é impossível você ter um protocolo para isso. Não precisa ir muito longe, falei de futebol, o campeonato de Santa Catarina começou, houve falha no protocolo entre os jogadores e o torneio voltou a ser suspenso. E aí você lembra, não tinha aglomeração, não tinha torcida, eram só atletas, parte de imprensa e quem cuida do estádio, do gramado. Então, assim, quando a gente fala numa multidão para carnaval, para Réveillon, não consigo imaginar, é impossível haver um controle que possa fazer com que as pessoas tenham um comportamento mais correto num cenário desses.
Até foi importante trazer essa relação com o futebol, porque vários dos campeonatos estão voltando. Ontem terminou até o Campeonato Carioca com o Flamengo sendo o vencedor, mas retornando de um jeito difícil, né, sem torcida. Mas a gente vê, né, são 22 pessoas dentro ali do gramado, com o juiz, mas também as pessoas que trabalham, né, com Flamengo e Fluminense, ou os times que estão em campo, mas não tem torcida. Pela dinâmica do carnaval, uma escola de samba desfilar é uma coisa impossível de se acontecer num momento como a gente está, né?
Não tem como, não tem como imaginar. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente abordar é que, assim, deve ter muita gente que pensa: ah, mas peraí, o carnaval é só uma bagunça. A galera vai lá para extravasar. Tem esse lado também, né? Você passa o ano inteiro pagando impostos, você passa o ano inteiro correndo atrás de colocar comida na sua mesa, você passa o ano inteiro tentando conviver com as mazelas do cenário político, com as doenças, com as pandemias, epidemias e etc. E aí é o momento de extravasar. Claro, para quem gosta, eu particularmente não gosto. Mas, além disso, você tem uma movimentação de serviços que é muito importante para o Brasil, além da questão do turismo. Né? Em momentos normais, o Carnaval do Rio de Janeiro atrai turistas do mundo todo, da Bahia idem, de São Paulo também começa a ganhar mais essa cara de alguns anos para cá. Além disso, o crescimento dos blocos de rua aqui em São Paulo é enorme. E isso tudo dá emprego para muita gente, isso tudo gira economia nesse entorno. Há pessoas que trabalham o ano inteiro para colocar uma escola de samba na rua. Essas pessoas são remuneradas, essas pessoas compram materiais para confecção de fantasias, para confecção de carros alegóricos, o mesmo se aplica nos blocos. Você tem muita gente que faz venda ambulante e que arrecada muito dinheiro nesse período, a exemplo do que ocorre, por exemplo, em áreas litorâneas, onde na temporada as pessoas ganham mais dinheiro, ou em Campos do Jordão no inverno, onde se ganha mais dinheiro, ou em Olambra, né, onde você tem festa de flores, etc. Então, assim, são momentos que movimentam também a economia. Além da alegria, você tem por trás também toda uma movimentação econômica. E isso certamente deve ser afetado se a gente não tiver a realização desses grandes eventos. Mas os especialistas e aqueles que cuidam da área de saúde são unânimes em dizer: há um consenso. Nesse momento não é possível, não há meio termo para aglomeração.
Eu acho que você foi muito feliz agora nessa relação. A gente, uma boa parte, espera o ano inteiro para extravasar lá no carnaval. Só que tem muita gente que, na verdade, espera o ano inteiro para chegar o carnaval, para conseguir ter, né, o seu ganha-pão, para conseguir pagar esse ano inteiro restante, né?
Sem dúvida nenhuma. São essas pessoas que trabalham na economia que o carnaval acaba girando. Setor hoteleiro, que inclusive enfrenta sérios problemas atualmente, né? E aí não só no Brasil, mas também em todo o mundo, por causa da pandemia. Mas aqui no Brasil também você acaba recebendo muitos turistas, e até internamente, né? Imagina quem sai de Campinas, vai lá curtir o carnaval em Salvador, quem pode. Quem sai de São Paulo, vai curtir o carnaval do Rio de Janeiro. São Paulo também recebe muita gente. Então, assim, são vários os entes que serão afetados por uma paralisação. Mas, de novo, lembrando aquilo que todo mundo tem falado desde o início da pandemia, nesse momento a gente tem que priorizar a saúde e não apenas o lado econômico. É por isso que se fala até na possibilidade de remoção. Carnaval não vai ser mais em fevereiro, sei lá, vamos jogar para outro mês. Parada do Orgulho Gay não será na data correta, será um pouco mais para frente. O mesmo para a Marcha para Jesus, e assim sucessivamente. Você vai trabalhando agora com um calendário móvel. E há esse posicionamento do Rio de Janeiro, por exemplo, de algumas escolas lá da Liga, entendendo que só pode voltar ao carnaval quando tivermos um antídoto, quando tivermos uma vacina que efetivamente possa imunizar boa parte da população. É uma discussão que está posta, até porque foi levantada ontem pelo governador de São Paulo, João Dória, e aí vale para o estado todo, né? Mas que deve ganhar contornos mais definitivos à medida em que a gente for avançando até o final do ano e também em relação à possibilidade de uma vacina, do surgimento de uma vacina. Porque também tem o seguinte, né, Flávio? Não dá para chegar em janeiro e falar: vai ter carnaval agora em fevereiro, que daí ninguém está pronto.
Tem que ter planejamento.
Exatamente, tem que ter planejamento. As escolas não estarão aptas, as pessoas que trabalham em cima disso também não, então é necessário que ocorra um planejamento. E aqui vale também um distanciamento de tempo para que eventos como esse possam ocorrer.
E para a gente também aqui abordar, né, nesta semana aconteceu aqui na nossa região, a invasão do Hospital de Campanha de Santa Bárbara. O vereador Isaac Garcia Sorrilho, do Republicanos, que vai ser investigado pela Polícia Civil. Esse caso aconteceu nesta última segunda-feira. Parlamentar que invadiu as dependências da unidade hospitalar, instalada no campus da Universidade Metodista, para fazer aí uma transmissão ao vivo pela internet e dizia ter um documento da prefeitura que autorizava a entrada dele. Só que a prefeitura negou, que não tinha nada que está lá dentro. Isso já aconteceu no IMB, um grupo de deputados que invadiu, né, o hospital de campanha, aconteceu no Espírito Santo. É uma situação tão surreal, né?
Ah, e não só nesses lugares, né? Teve em Fortaleza também, acho que foi em junho isso, foram alguns vereadores barrados ao tentar filmar um hospital de campanha lá no estádio Presidente Vargas, UPV, lá na capital Fortaleza. Então isso, de algum modo, acabou se espalhando um pouco pelo país. Eu não sei se você vai se lembrar, e o ouvinte também, que o presidente Jair Bolsonaro chegou em algum momento numa live a incentivar que as pessoas invadissem hospitais públicos e filmassem para indicar que a gente tinha leitos vazios por lá, ou que o dinheiro público não estava sendo bem aplicado. É claro que é função dos parlamentares, principalmente vereadores e deputados, zelar pelo dinheiro público. Mas há maneiras e maneiras de você fazer isso. Não é invadindo um hospital, como ao que parece ocorreu com esse vereador que você citou. Inclusive a prefeitura nega, né? Diz que ele não tinha esse documento lá de Santa Bárbara, que o que ele tinha era um protocolo pedindo essa possibilidade e que essa tramitação não tinha ocorrido ainda. Logo, ele não tinha essa autorização. Então, assim, alguém está mentindo nessa história, né?
Alguém está mentindo bem.
Você não tem duas verdades. Eu tenho o documento e o outro diz, não, você não tem. Então, há uma mentira aí nesse meio. E assim, em São Paulo, houve essa invasão, como você disse, foi muito criticada, essa foi proporcionada por deputados. O que a gente percebe é que o hospital é uma área de circulação restrita, você tem lá um fluxo de pessoas paramentadas e orientadas que devem garantir a segurança de quem está lá. À medida em que alguém entra sem estar autorizado, filmando, isso por si só já provoca uma algazarra, já provoca um burburinho, já provoca uma confusão. Imagine você, ouvinte, se você estivesse num hospital e alguém chega promovendo esse tipo de confusão, esse tipo de baderna. Consequentemente, você tem uma aglomeração que não vai ser bom para ninguém, principalmente em se tratando dessa história de pandemia, que a gente não pode ter aglomeração, que a gente tem que manter distanciamento, que é uma doença que você pode ser infectado. Quer dizer, está tudo errado. E a partir desse tipo de ação que a gente tem de quem deveria zelar por essa saúde pública. Então, quando a gente observa esses casos de invasão, e o vereador aí de Santa Bárbara não foi o único, como a gente disse, há outros casos também, a gente percebe que essas autoridades, no afã, na vontade de zelar pela coisa pública, parecem meter os pés pelas mãos e vão pelo caminho equivocado, pelo caminho errado. Você tem meios de identificar se há irregularidades ou não sendo promovidas em hospitais de campanha, se você tem compra inadequada de material, se tem material que não está sendo utilizado. Isso tudo tem um trâmite, isso tudo tem uma legalidade e que deve ser mantida. Senão daqui a pouco qualquer um vai estar invadindo o hospital para checar se o seu dinheiro está sendo bem aplicado. Porque assim como o vereador está nessa função de fiscalizar, eu como cidadão também tenho esse direito, eu também pago os meus impostos, eu também tenho o direito de saber se eles estão sendo utilizados da melhor maneira possível. Mas há caminhos legais para isso, senão vira uma bagunça, vira uma baderna.
Roberto Nonato, mais uma vez obrigado aí pela Conexão Campinas-São Paulo, mais essa participação aqui no CBN Campinas. Até amanhã.
Muito obrigado, Flávio. Obrigado, até amanhã para você e para os ouvintes da CBN Campinas. Até amanhã.
CBN Campinas.